Presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, prefeito Matias Kohler, fala ao vivo conosco nesta manhã. Conforme destacamos já na edição de hoje, inclusive do Jornal da Diplomata, em matéria da Rede de Notícias Acaerte, com participação da Superintendente de Vigilância em Saúde do Governo do Estado, Raquel Bittencourt, dependendo do grau de risco da região, os municípios terão 48 horas para aplicar novas medidas. O prefeito Matias Kohler é o presidente da ANVI, que tem, na verdade, conduzido as reuniões dos 14 municípios aqui da região e veio para falar conosco um pouquinho a respeito justamente dessa portaria que foi expedida aí na terça-feira, se não estou enganado, pelo governo do estado, trazendo essa regulamentação. A pergunta básica é, né, o que isso muda? Claro que tem ali a questão do decreto que vai valer por 14 dias. Mas além disso, prefeito Matias, o que pode alterar com essa portaria ou é meramente, digamos, uma regulamentação até por conta daquela questão da ação judicial? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Na verdade, a portaria ela veio de alguma forma ratificar aquilo que a ANVI, no seu conceito de prevenção ou de enfrentamento, já vinha praticando. Então, não há um cenário muito novo em relação a isso, tirando aqui a questão da obrigatoriedade agora, quando antes era mais de orientação por parte do COES, né, do Estado, e a partir de agora, sim, essa portaria traz a determinação da aplicação dessas regras. Mas para nós aqui da região, dos 14 municípios, o distanciamento, o isolamento, a não permissão de uso de áreas públicas, né, prática de esportes, enfim, tudo isso já estava preconizado, já estava sendo aplicado. Então, volto a dizer, não há grandes novidades. E passamos, sim, a partir de agora, nós temos aí temos 2 dias para aplicar, na verdade, as regras aos municípios que eventualmente não estiverem ainda adaptados a isso. Mas não, volto a dizer, não impacta. Diante das medidas que já estavam sendo adotadas pelos 14 municípios.
Quer dizer, nós não temos hoje, então, em relação, vamos falar dos 3 municípios aqui da nossa micro região, como exemplo, né? Nos que abrimos em Botoverá, nós não temos, então, com essa portaria, a possibilidade de que haja algum recuo, a menos que a situação dos números mudem e se alterem para pior, prefeito.
Porque, logicamente, além da questão das obrigações, que fala no artigo 4º, em relação ao Estado, a classificação de risco grave, nós temos ainda no final, no artigo 9º, algumas outras medidas de restrições que podem ser adotadas pelos municípios, considerando assim aí os fatores indicadores locais, né? Se justamente a restrição ou a redução de horário de bares, restaurantes, academias, shoppings, supermercados, enfim, mas isso também já está tudo dentro de um cenário da evolução da pandemia aqui dos nossos municípios. Então, seja tanto Brusque quanto Botuverá, Guabiruba e também os demais, os outros, na verdade, 11 municípios do Médio Vale, já tem isso tudo regrado dentro dos seus decretos. Por isso, pode haver, assim, em determinado momento, alguma situação de uma restrição maior, dependendo da evolução. Por outro lado, nós temos um cenário muito positivo, né? Isso tem que se compartilhar com a sociedade também, quando muitas vezes o gestor vem aqui, reclama, pede, implora para as pessoas aceitarem as regras de isolamento e distanciamento, enfim, para que a gente possa superar. E esse comportamento, na verdade, digamos assim, da sociedade, da população como um todo, nos permitiu, num quadro das últimas 2 semanas, de redução gradativa da ocupação das vagas de UTI. Nós tínhamos chegado a 110% de ocupação de Covid, 116% de UTI geral. Hoje nós estamos na média de 60% de ocupação das UTIs de toda a região do Vale do Itajaí. Então isso é um alento, na verdade, além da diminuição dos novos casos, que também está muito presente, né, onde o caso de recuperados já é muito maior do que novos casos, e isso também é um indicador positivo. Não conseguimos sair do risco grave por risco alto, por algumas situações, principalmente de distanciamento social, que é um dos fatores que ainda nos aflige, porque a população como um todo, até diante desse quadro de evolução positiva, acaba acreditando que já está permitido novamente um fluxo, uma vida normal, diríamos assim. Precisamos continuar atentos nesse detalhe, precisamos ficar atentos à evolução, à questão climática, que a gente vai estar recebendo agora, principalmente nesse final de semana, com o frio mais intenso. Isso permite o aumento de síndromes gripais, enfim, e facilita, na verdade, a propagação do vírus também. Então, dentro desse cenário, ficamos atentos a todos os detalhes, mas estamos evoluindo positivamente, né? Nós tivemos lá na manhã de ontem, participando de uma audiência pública da Assembleia Legislativa, onde estava presente o secretário de Estado de Saúde, o André Mota, E ele fez um alerta que, de alguma forma, nos mostra a necessidade de continuarmos extremamente vigilantes, de que nós corremos o risco, na metade de setembro, de termos uma nova onda, tipo que nós tivemos no final de julho, um crescimento acentuado de novos casos. Ele tem indicadores, logicamente, técnicos e científicos que embasam isso, por isso que ele pede extrema atenção dos municípios para não afrouxar as regras agora, né? Não permitir que a população se convença que está tudo bem, porque aí sim o risco se torna maior ainda. Mas é um combate contínuo, é constante, nós temos que estar sempre muito vigilantes, muito atentos, seguir todos os regulamentos, enfim, sou pena de daqui a pouco termos que voltar um fechamento total. E agora, aí sim, se voltarmos para um risco gravíssimo, aí a imposição de medidas muito mais severas daquelas que nós tínhamos antes, quando estávamos no risco gravíssimo. Então, esse cenário tem que estar muito presente para todos, para que a gente possa, efetivamente, evitar de voltar no risco gravíssimo, e com isso seria a paralisação de muitas atividades, e seria um prejuízo muito grande para a questão econômica também.
Com relação à situação das decisões que são tomadas na AVI, prefeito Matias Kohler, não há, na verdade, eu acredito, né, sempre um consenso de todos os prefeitos, sempre há divergências e municípios que estão tomando medidas um pouquinho diferentes uma das outras, embora haja essa interligação entre os municípios. Me parece que Brusque, Guabiruba e Botuverá estão tendo um pouco mais de cuidado nesse aspecto, né, de tomarem as medidas mais ou menos semelhantes. E eu já até coloco uma segunda pergunta, como fica a situação do transporte coletivo? Na verdade, o Estado fez um decreto em relação ao transporte coletivo, mas, por exemplo, nessa matéria de hoje, a superintendente que falou aqui, que eu mencionei anteriormente, a Raquel Bittencourt, ela chega a dizer em algum momento que a questão do transporte coletivo também pode ser medido pelos municípios, ou seja, aqui, a partir de que momento o transporte coletivo pode ser liberado, que é uma dos questionamentos que nós temos recebido, visto que vários setores, praticamente todos os setores, tiveram a liberação, lógico que com regramentos, e o transporte coletivo ainda permanece inoperante, no caso, por conta do decreto, prefeito.
Essa questão da unanimidade em relação aos 14 municípios, certamente ela dificilmente a gente consegue aplicar. Nós estamos trabalhando sempre no intuito, na orientação de que as medidas sejam mais próximas possíveis de um município a outro, principalmente considerando regiões. Nós temos a microrregião aqui de Brusque, Guabiru, Botuverá, que está no lado de cá do morro, diríamos assim. Sim. Né? E temos o lado de lá, que congrega de Gaspar para cima, até a Piúna. E dentro desse cenário, em alguns momentos, alguns municípios adotam medidas talvez divergentes uma das outras, mas o espírito, o contexto geral é muito próximo. A questão do transporte coletivo justamente é um desafio, porque nós já tivemos a experiência quando há 2 meses atrás nós estávamos no cenário mais confortável lá em junho e tal, foi liberado, foi permitido a retomada do transporte e se viu uma rápida evolução, na verdade, do vírus, né? Não somente por causa do transporte, sim, mas exatamente, também por causa do transporte. Então, são os fatores que, na verdade, inibem, e com isso passou a se suspender de novo. É uma decisão muito difícil de ser tomada.
Até porque o transporte coletivo aqui na região, prefeito, ele é um pouco diferenciado, né? Inclusive até a ocupação, o senhor não entende dessa forma? Ele tem uma ocupação já um pouco mais restrita, em exceção de alguns horários, é claro.
Sim,
né?
Sim. A gente sabe da necessidade da retomada do transporte, né? Mas volto a dizer, a dificuldade é você conseguir organizar o serviço de uma forma tal de que quando chega um determinado número de passageiros dentro de um veículo, que não se pare mais no próximo ponto. Certo. O cidadão que está lá esperando, ele não vai entender isso. Ele tem que chegar no seu destino, ele tem um compromisso, ele tem uma atividade, ele tem um emprego, às vezes, para defender. E aí, se o ônibus passar e não pegar, vai dar um problema. Então, isso acaba gerando, muitas vezes, a ocupação maior do que o limite permitido, o limite seguro. Então, são todos esses fatores que estão em jogo, sim. Mas os municípios podem, sim, já pensar na sua organização, nos meios de proteção, na verdade, à vida, que se pode trabalhar dentro desse contexto. E, eventualmente, já estão, a partir da semana que vem, liberados para tomar alguma medida nesse sentido. Volto a dizer, mas a segurança tem que estar acima de tudo. A garantia da proteção à vida, ela tem que estar presente. E insisto e repito, são medidas extremamente difíceis de ser tomadas. Claro. Não é fugir da responsabilidade, nenhum gestor está fugindo, nenhum prefeito está fugindo, mas muitas vezes uma decisão que ela vem mediante uma pressão até que há no mercado, e não é só a pressão das empresas de ônibus,
sim.
Tem que se deixar bem claro isso, que às vezes a população imagina, mas o cara, o dono da empresa de ônibus quer trabalhar, as pessoas também precisam, sim. Não são todos que têm veículos, não têm condição própria, então dependem dessa questão da locomoção como um todo. Então, equilibrar isso é um desafio muito grande, mas apostamos aqui primeiramente na serenidade, na responsabilidade dos gestores em tomar as medidas necessárias no momento adequado, e se eventualmente tivermos um resultado insatisfatório, temos que voltar atrás e novamente paralisar, mas esse segmento, essa ida e vinda é mais difícil ainda, principalmente para quem é gestor. Aí sim, eu imagino o dono da empresa, né, tendo que contratar, tendo que demitir, ou tendo que dar licença, vai dar férias, já ninguém mais não tem mais férias, ninguém mais tem licença, todo mundo já ocupou todas as possibilidades, e como é que se trabalha nisso? Tanto é que nós temos cenários muito próximos aqui de várias empresas, concessionárias de serviço público, que estão demitindo, que estão vendendo ônibus, sim, porque a situação está passando para um nível praticamente insustentável.
O transporte deve voltar na semana que vem, então, o senhor acredita, na próxima redição do decreto, é possível isso? O que tem se conversado, pelo menos, a respeito disso?
Pelo decreto, né, isso agora já é atribuição dos municípios, exato, a partir do vencimento daquele prazo que o Estado tinha estabelecido. Então, tem que se trabalhar justamente nessa linha de olhar os indicadores, a evolução da pandemia, os novos casos, e com isso estabelecer critérios. Blumenau, pelo que o prefeito Mário nos passou, possivelmente na semana que vem estará retomando, dentro de medidas muito rígidas, né, de acompanhamento, de fiscalização, tal, tentando acompanhar pelos próximos 7 dias, para saber se essa retomada evolui os casos ou não, para daí ter gradativamente um cenário mais estável em relação ao transporte coletivo.
Perfeito. Prefeito, para a gente concluir, as medidas de liberação, de flexibilização setor por setor, que vem acontecendo, e elas têm aumentado nos últimos decretos, né, em cada município e tal, é lógico que os números estão mostrando que há essa possibilidade, não tem nem dúvida, mas há também quem questione, por ser um ano eleitoral, isso tem, de certa forma, influenciado as decisões ou não?
Bom, nós temos várias...
Ou é realmente só o critério técnico que está influenciando?
Não, certamente, aí, a questão política aqui, eleitoral, ela influi...
Por isso não há o consenso, talvez,
ela influencia, vezes. Porque, você imagina, eu não sou candidato à reeleição, né? A gente quer trabalhar pela sucessão, isso é outra história. Sim. Mas, tipo assim, imagina o prefeito que é candidato à reeleição e tem que tomar essas medidas, ele está mais pressionado ainda. Então, porque há o ímpeto, na verdade, da busca de uma nova eleição, mas há uma obrigação da responsabilidade em relação às medidas que está tomando, que isso não prejudique a vida da sua cidade. Então, é um fator que certamente ele acaba influenciando, sim, né? Isso já foi debatido em várias ocasiões, e por isso também alguns municípios tomam medidas mais ou menos severas, e isso faz parte do cenário, né? Infelizmente, e por isso que em algum momento chegou-se a solicitar e a pleitear junto ao governo do Estado, que o Estado assuma essa condição, na verdade, de protagonista, para que com isso possa se tirar um pouco essa responsabilidade. O Estado entendeu, através da portaria 592, de que basta organizar e os municípios aplicam, e dentro desse cenário nós vamos trabalhar daqui para frente, mas, volto a dizer, independente de qualquer eleição, independente de qualquer vontade política, nós temos que ter primeiro passo, olhar sobre as vidas das pessoas das nossas cidades. E aí, se nós pudermos associar ou equacionar isso dentro do cenário de equilíbrio, o interesse político eleitoral com o interesse de proteção à vida, perfeito, mas temos que ter sempre esse olhar muito criterioso, muito cuidadoso. Esse é o desafio que os administradores estão passando.
Certo. E acima de tudo, aquilo que colocamos há pouco até na entrevista com o doutor Oswaldo aqui também, de que os números estão realmente baixando. O doutor Oswaldo até citou alguns exemplos das situações do Hospital da Zambuja, as mudanças que têm acontecido lá na procura do hospital, por alas, etc., mas mesmo assim não é o momento para relaxamento, para afrouxamento total. As pessoas realmente têm que assumir a sua responsabilidade, cada um, né? E continuar assim para que justamente esses números continuem, que ainda, e aí sim, seja possível daqui a pouco nós voltarmos aí a uma liberação talvez total, mesmo durante um tempo ainda com algum regramento, mas de todos os setores. Prefeito, obrigado pela presença, pela entrevista.
Nós que agradecemos, né, Sérgio? Só queria aproveitar uma situação e alertar a uma informação de que nós temos um final de semana com muito frio, com possibilidades de neve, enfim, mas o alerta e o pedido desde já, eventualmente, se nós tivermos a ocorrência de neve na nossa região, peço que as pessoas não venham a Guabiruba na tentativa de ver a neve. Isso porque os regulamentos, os decretos ainda proíbem a aglomeração. Certo. Nós corremos o risco de, nesse intuito de ver um fenômeno da natureza que é bonito, que é um evento turístico até, com isso podemos permitir um contato entre as pessoas e o aumento do contágio, e aí sim, em virtude, de repente, de uma ida para um ponto mais Altos para ver a neve, numa semana seguinte, evolução de quadros positivos e fechamento da economia. Então, a gente, desde já, Guabiru vai adotar barreiras, se for o caso, no acesso ao Santana, ao Lajeado Alto, né? E também lá na Imoré, na Sibéria, na Serra Paulo Cola, dos pontos que na outra vez, quando teve neve em 2013, foram muito visitados, e não vamos permitir a passagem de pessoas que não sejam as moradoras do local.
Certo.
Tá? Infelizmente, eu sei que isso é duro dizer isso, mas temos que alertar desde já, a possibilidade existe, então, se ela de fato ocorrer, e são pessoas que não vêm só de Guabiru e de Brusque, mas em todas as regiões, mas que as pessoas não nos procurem, que não tentem ir para esses locais no intuito de ver a neve ou de acampar em locais altos, não será permitido em virtude das regras justamente de proteção à vida e de enfrentamento ao coronavírus. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um bom final de semana, que Deus nos guarde, nos abençoe e que a gente possa continuar fazendo melhor pelas nossas cidades. Um abraço a todos.